E agora vai, foi feito um pedido de esclarecimento, temos de ter as mesmas condições para satisfazer e até respeitar o deputado que fez o pedido de esclarecimento. Bem me parecia que eu tinha razão há bocado quando estava a fazer a referência. Sr. Deputado Rui Tavares, para prestar esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dar os parabéns ao Sr. Deputado Rui Cardoso pela audácia, uma vez que não posso dar pela noção. O Sr. Deputado acabou de ir ali fazer uma referência a um historiador bem conhecido do século XIX, Ernesto Renan, que diz exatamente o contrário do que o seu partido defende aqui todos os dias. E faz essa referência como se fosse uma grande ostentação de erudição, quando significa exatamente o contrário do que disse. É que a nação, se ela é referendada todos os dias, ela é referendada por aqueles que nela residem e tecendo laços com eles. Mas não me espanta a maneira como distorce e perverte o registro histórico, até de autores que deveria conhecer e que, no seu tempo, combateram os reacionários do seu tempo, inclusive com a, na altura, escandalosa Vida de Jesus. Quando a seguir vem aqui a fantasiar com... Quis um esclarecimento, ouço ao esclarecimento. Fantasiar com coisas que não são reais e que não se preocupam em documentar quando o livro tem defendido o nosso património aqui.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para a intervenção seguinte. Sra. Deputada Carolina Marques, do PSD, faz favor. Já acabou o pedido de esclarecimento e o esclarecimento, aliás, que foi, efetivamente, no âmbito da discussão das ideias e nisso de saúde, porque foi possível fazer esta interação entre o pedido de esclarecimento e o esclarecimento em função daquilo que é o conhecimento da história, bem ou mal, mas foi interessante fazer a ponderação dessa análise. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Cinema Império é um espaço que faz parte da memória cultural de Lisboa. Durante décadas foi um lugar de encontro, criação e acesso ao cinema de autor e pequenos criadores, num tempo em que a cultura era mais próxima e comunitária. Hoje, muitos destes cinemas perderam espaço para as grandes salas de cinema em centros comerciais, que, por sua vez, enfrentam a concorrência de grandes plataformas de streaming. Vivemos, por isso, uma mudança profunda na forma como consumimos cultura. E a forma como a política deve responder a esta mudança é fulcral. Porque preservar espaços como o Cinema Império não é um exercício de nostalgia. É uma escolha sobre o tipo de cidades que queremos, a forma como transmitimos a nossa história e identidade às próximas gerações e o valor que damos à cultura enquanto bem comum. A política deve atuar com equilíbrio e responsabilidade. Não é impedir a evolução, mas garantir que o património não é desvirtuado. Podemos dar uma nova vida a estes espaços, desde que saibamos respeitar a sua identidade, assegurar que as obras são reversíveis e preservar os elementos que lhe dão significado. Neste caminho, o poder local é essencial. As autarquias conhecem o território, as pessoas e a realidade cultural de cada cidade. Respeitar a sua autonomia é também confiar uma democracia de proximidade e em decisões mais ajustadas à vida real das comunidades. O Grupo Parlamentar do PSD acredita numa política cultural feita com bom senso e respeito pela história. E é por isso que, na generalidade, concordamos com todos os projetos de resolução, exceto um. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Gonçalo Capitão, faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e a exceção é precisamente o projeto de resolução do LIVRE por uma razão simples. Propõe quase um plano nacional de aquisição sistemática deste tipo de imóveis. Nós estamos num país com quase 900 anos de independência e com incontável património desde tempos imemoriais. Já temos equipamentos históricos concessionados a pousadas e outras iniciativas de gestão privada porque não conseguimos, perdoem-me o termo, dar conta do recado. Entram nesta casa inúmeros pedidos de restauro e recuperação, sinal de que não estamos a dar conta do recado. E os senhores vêm propor a aquisição de mais centenas de imóveis. Ainda por cima, quando o padrão de visionamento do cinema mudou para os sistemas multiplex e para o streaming. Portanto, íamos ter aqui imóveis que iam ter de ser geridos pelo Estado. Registamos, no entanto, a evolução do Chega, já lá vamos, mas do LIVRE no sentido da eliminação do preconceito. Já vão perceber a referência. É que a deputada Joacine não propôs só a eliminação do padrão dos descobrimentos. também queria retirar os painéis do Salão Nobre porque lembravam do Estado Novo. E agora, ao Livre, daí a referência ao Chega, e agora, ao Livre, pelo menos já admite conservar edifícios desta época histórica. Em todo o caso, enquanto os senhores não eliminarem o tique socializante de pôr o Estado a comprar e gerir tudo e mais umas botas, nós podemos estar na mesma sala, mas vamos ter a certeza de que os senhores não estão a ver bem o filme.
Senhora deputada Angélique da Teresa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Agradecer aos peticionários, porque pela pressão dos peticionários, o anterior Executivo da Câmara Municipal de Lisboa recuou e, portanto, muitos destes problemas que foram apresentados nesta petição já se encontram resolvidos. Um edifício classificado incontornável da cidade de Lisboa, belíssimo, do arquiteto Cassiano Branco. Existem, no entanto, propostas, e é sobre isso que eu me vou debruçar, dos socialistas do Chega, do PS e do Livre, que propõem que o Estado, que não sabe quantos edifícios tem e que tem tantos ao abandono, que compre ainda mais. Uns, inclusive, propõem criar mais observatórios, outros querem mais equipas multidisciplinares, que inclusive já existem e que existem nos institutos que têm que ter a responsabilidade de fazer estas análises. Institutos que num ano emitem pareceres desfavoráveis, e portanto é importante que isto também fique esclarecido, que foi o que aconteceu com o Cinema Império, e que no ano seguinte emitem pareceres contrários, favoráveis e condicionados. Portanto, o anterior Executivo Camarário recuou na alteração do uso do Cinema Império e impôs a preservação do património, nomeadamente das esferas armilares, do lettering e das pinturas murais, e muito bem. Edifícios classificados exigem fiscalização acrescida para garantir que a preservação do património efetivamente se faça. Esta é a posição da Iniciativa Liberal. Não são precisos mais organismos, é preciso é garantir que as classificações dadas são respeitadas, porque senão não servem para nada. Há excelentes exemplos de preservação do património em Lisboa e por este país fora. O Cinema Império não pode ser um mau exemplo, nem a IURD pode fazer o que lhe apetece. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudamos os senhores peticionários, em particular a Academia Portuguesa de Cinema, que dinamizou a petição em defesa do edifício do Cinema Império. A petição surgiu após a aprovação em 2024 pela Câmara Municipal de Lisboa do projeto de alterações significativas, incluindo de uso e ampliação do Cinema Império, com reconfigurações de fachada e volumetria, comprometendo a integridade do imóvel de autor, o arquiteto prestigiado Cassiano Branco, e classificando como de interesse público. Classificado, aliás, como de interesse público. Recorde-se que os vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa votaram contra o projeto, que foi viabilizado com os votos favoráveis do PSD e do CDS e a abstenção do LIVRE, do PS e da CPL. As 13 mil assinaturas confirmam a reação da cidade à decisão e às graves consequências para o edifício. O Presidente da Câmara Municipal acabou por fazer reverter parcialmente a decisão e manter o uso cultural do imóvel. Mas, como foi denunciado pelo PCP, não fez reverter nenhuma das ações nefastas sobre o edifício, a ampliação volumétrica do último piso, as demolições de uma boa parte do interior, novas construções sobre o palco. Afinal, a emenda de Carlos Moedas, com o apoio de PSD, CDS, PS, LIVRE e CPL, nada repõe. O objeto desta petição é sintomático da desvalorização e do desinvestimento na cultura nos últimos anos. A degradação e intervenções lesivas em imóveis, monumentos, conjuntos e sítios classificados ou em vias de classificação são cada vez mais evidentes. O artigo 78 da Constituição impõe que compete ao Estado promover a salvaguarda e a valorização do património cultural. No que diz respeito ao cinema império, não pode hesitar. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Múncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários e também a Academia Portuguesa do Cinema pelos seus esforços físicos em defesa do património cultural português. Para o CDS, a proteção do património deve ser um dos deveres fundamentais do Estado, por ser um legado físico e prático da nossa história. E por isso não podemos deixar de passar em claro a completa contradição de partidos que hoje intervêm neste debate e que no passado defenderam a destruição e a demolição do padrão dos descobrimentos e que agora vêm aparentemente defender para salvar o cinema império. Numa palavra, em duas palavras, é pura hipocrisia política. Em relação ao cinema império, destaco três pontos essenciais. Graças aos esforços dos peticionários, mas também a uma decisão do executivo camarário PSD-CDS na Câmara de Lisboa, o cinema império vai continuar a ser um equipamento cultural para uso cultural e não um equipamento para uso religioso. Primeiro ponto que é justo realçar e agradecer aos peticionários. Em segundo lugar, não há ainda intervenções neste equipamento, mas recordo que uma das alterações, ou algumas das alterações que serão realizadas, visarão precisamente repor as férias armilares e o letreiro império, como requerem os peticionários. Segundo, agradecimento aos peticionários. Finalmente, este processo está a ser devidamente acompanhado pelo Governo para garantir o cumprimento rigoroso de todas as obrigações de proteção do património de Portugal. Por isso, da parte do CDS, temos confiança que os esforços, quer da Câmara Municipal, quer do Governo, garantirão a proteção deste equipamento cultural tão importante para a cidade de Lisboa e para o nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda cedeu o seu tempo ao LIVRE e, por isso, o Sr. Deputado Paulo Macho tem 45 segundos para a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Capitão, deixe-me que lhe diga, o Sr. Deputado é que fez aqui um grande filme, porque das duas uma, ou nós reconhecemos que um edifício efetivamente tem um valor patrimonial e cultural que nós queremos preservar, ou não reconhecemos. E se reconhecemos que tem esse valor, esse edifício deve, antes de mais nada, servir a comunidade toda e ser utilizado por todas as pessoas e não apenas privatizando e entregando aos privados. Se o Estado não tem capacidade de gerir estes imóveis, deve ser dada essa capacidade, porque a verdadeira hipocrisia é estar sempre a dizer que se defende a nossa cultura, que se defende o nosso património, mas depois, quando chega a hora de dar os meios para que essa defesa possa ser feita, de dar os meios para que haja preservação, haja restauro e haja sim aquisição destes imóveis, quando é necessário adquiri-los, que podem muitas vezes depois ser cedidos a associações ou a autarquias que precisam muitas vezes de encontrar espaços culturais que não existem e que não têm capacidade de os construir, aí o PSD, a direita, nós vemos aquilo que dizem é não queremos saber deste assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado este ponto da nossa ordem do dia. Vou passar para o ponto 8, petição referente à inclusão da travessia fluvial Setúbal-Troia, do sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa. Está um grupo de peticionários a assistir aos nossos trabalhos. Para a primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira de Chega, se faz favor. Só um minuto, estão aqui os senhores deputados em mobilidade. Pedi aos senhores deputados, por favor, de se sentarem. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores peticionários. A economia do ano de 2025. Afirmou o The Economist, afirmou o PSD, mas os portugueses não o sentem ainda. O Governo muito tem falado sobre mobilidade sustentável, de coesão